seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta quarta-feira, 11 de outubro. Lá fora hoje, aqui na capital americana, uns agradáveis 20 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, está convosco o João Santa Rita, a produção é de Mariano Bartolomeu, a técnica é de Kilia Williams. Como sempre, vamos começar com os títulos das notícias internacionais. Intensos contactos entre Estados Unidos e Israel, enquanto prossegue a guerra na faixa de Gaza. A junta militar do Niger expulsa representante da ONU. Como sempre, a primeira meia hora, da hora e meia de emissão, é dedicada à Angola. O líder da UNITA acusa o SINS de campanha de notícias falsas e desinformação contra críticos do governo.
A produção da maior parte das fake news que circulam no espaço público, disseminando novamente o ódio entre os angolanos.
Não faz sentido a Adalberto Costa Júnior, que é uma figura excelente retórica, mentar essa narrativa. É perigoso.
Vamos também falar da desminagem em Angola. Parece que está atrasada. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, vamos às notícias internacionais. Enquanto prosseguem bombardeamentos entre Israel e o Hamas, o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Kirby, disse que a situação na fronteira entre Israel e o Líbano é agora preocupante. Isto após uma troca de fogo de artilharia entre Israel e o movimento Hezbollah, no norte de Israel. Kirby disse que os Estados Unidos não querem que o conflito entre Israel e o Hamas, no sul de Israel, e a faixa de Gaza se alastre. Um comandante militar israelita advertiu hoje os residentes de uma cidade no norte do país para permanecerem em casa devido a uma possível infiltração de combatentes vindos do Líbano. O chefe de Estado-Maior das Forças Armadas Americanas, Charles Brown, disse, no entanto, não haver indícios que outros adversários de Israel estejam a preparar-se para atacar este país. Numa conferência de imprensa em Bruxelas, Brown disse não possuir qualquer indicação nesse sentido. Enquanto prosseguem os bombardeamentos a Gaza e a Israel, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, manteve hoje novamente conversações telefónicas com o chefe do governo israelita, Benjamin Netanyahu. Foi a quarta vez que os dois líderes estiveram em contacto desde o ataque do Hamas no sábado. Desconhecem-se pormenores concretos das conversações. O Ministério da Saúde palestiniano disse hoje que 1.100 palestinianos foram mortos e mais de 5 mil feridos nos bombardeamentos israelitas à faixa de Gaza. Mais de 1.000 israelitas foram mortos. Pelo menos 22 cidadãos americanos foram mortos durante o ataque do Hamas no sábado, disse o Departamento de Estado. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, desloca-se hoje a Israel numa missão que visa impedir o alastramento da guerra entre Israel e o Hamas. Blinken deverá reunir-se com destacados membros do governo israelita, possivelmente incluindo o primeiro-ministro, para discutir o aumento do apoio militar americano. Um dos tópicos em discussão deverá ser a cooperação com aliados americanos na região para se obter a libertação de mais de 100 pessoas que o Hamas raptou, incluindo cidadãos americanos. Desde sábado, Blinken manteve contactos com os seus homólogos do Egito, Jordânia, Arábia Saudita, Turquia e Emirados Árabes Unidos. Entidades oficiais americanas disseram que Washington está a pressionar países da região, com influência sobre o Hamas e outros hostis a Israel, para ajudarem a impedir que o conflito se alastre. Entretanto, a coligação governamental do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, concordou na formação de um governo de emergência de unidade nacional, envolvendo políticos da oposição. Entretanto, a organização Jihad Islâmico disse hoje ter bombardeado a cidade de Haifa com um rocket. Os Estados Unidos anunciaram hoje um novo pacote de ajuda militar à Ucrânia de 200 milhões de dólares, anunciou o Departamento de Defesa americano. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, falou a uma reunião de ministros de defesa da NATO, em Bruxelas, onde apelou a maior ajuda em defesa antiaérea, artilharia e munições. Zelensky sublinhou em particular as defesas antiaéreas, afirmando que elas são parte da resposta à pergunta sobre quando é que a guerra vai terminar. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, apelou aos aliados para aumentarem e susterem a entrega de armas e munições à Ucrânia. Stoltenberg disse que as forças da Ucrânia infligiram um alto custo à Rússia e que a Rússia foi militarmente e economicamente enfraquecida e ainda está isolada do mundo. A Ucrânia disse, entretanto, hoje que um míssil russo atingiu uma escola na cidade de Nikopol, no centro do país, matando duas pessoas. Equipas de salvamento estão ainda a tentar encontrar sobreviventes entre a ruína da escola. A junta militar do Nigéria expulsou o chefe da missão diplomática da ONU, dando-lhe 72 horas para deixar o país. A junta disse que a decisão foi tomada porque a ONU tinha excluído o Nigéria da Assembleia Geral da Organização o mês passado. A junta militar acusou ainda a ONU de aquilo que chamou de manobras instigadas pela França para impedir a sua participação na Assembleia Geral e em outras reuniões de agências da ONU realizadas recentemente em Viena e em Riada. A companhia aérea francesa Air France adiou o recomeço dos seus voos para o Mali por tempo indeterminado. Isto após o governo maliano ter dito não ter dado autorização para o recomeço desses voos. Na terça-feira, a Air France disse que iria recomeçar os voos para a capital maliana, Bamako, na sexta-feira, depois de os ter suspenso em agosto devido à instabilidade na região. O Mali disse que os voos tinham sido suspensos por decisão unilateral da Air France, sem informar as autoridades. E o Fundo Monetário Internacional disse que o crescimento económico em África vai diminuir pelo segundo ano consecutivo este ano, mas isso deverá ser revertido, queríamos dizer, no próximo ano.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
O presidente da UNITA, o maior partido da oposição, Adalberto Costa Júnior, diz que o seu partido recebeu, através do grupo parlamentar, uma carta enviada à Assembleia Nacional pelo major Pedro Lussati, recentemente condenado num processo envolvendo o desvio de milhões de dólares. Carta essa em que Lussati faz uma denúncia contra o diretor-geral dos Serviços de Informação e Segurança do Estado, SINDSE. Costa Júnior diz que o seu partido pede agora ao Parlamento que defina com clareza e transparência os limites da sua atuação do SINDSE e também que, segundo disse, também está envolvido numa campanha permanente de desacreditação de críticos do governo. Manuel José.
O líder da UNITA, que fazia uma comunicação perante jornalistas, disse ter sido criado um gabinete dirigido pelos serviços de inteligência, cujo objetivo é atacar permanentemente a UNITA e o seu próprio líder, com a criação de perfis e massificação de informações falsas e contam, segundo Adalberto Costa Júnior, com o suporte de vários jornalistas e fazedores de opinião para desacreditar a UNITA e o seu presidente, bem como todos aqueles que se mostram críticos ao regime.
A produção da maior parte das fake news que circulam no espaço público, disseminando novamente o ódio entre os angolanos. Estes gabinetes que funcionam na órbita da Presidência da República e do Departamento de Propaganda do próprio Partido do Poder. Várias individualidades, conhecidas como opinion makers e jornalistas, a troco de benesses, prestam vassalagem ao regime com intervenções nos órgãos de comunicação social públicos e noutros média regimentados.
Do Partido no Poder, ainda não houve uma reação oficial, mas a Voz da América falou com um membro do MPLA e antigo deputado pela bancada maioritária, João Pinto, que minimizou as declarações do presidente da UNITA.
Eu não acredito que um homem avisado, como é o líder da UNITA, faça uma acusação desta natureza. Não faz sentido que generais que estão envolvidos diretamente na guerra andam, trabalham, convivem com as instituições do Estado. Aqui uma tentativa de recriar facto político, vitimização, porque não faz sentido. Adalberto Costa Júnior, que é uma figura excelente retórica, mental essa narrativa é perigosa.
Nós falamos com um especialista em inteligência, formado pela polícia em Israel, o general na reforma Manuel Mendes de Carvalho Pacavira, que diz não descartar a denúncia do presidente da UNITA.
É possível, sim, senhora. É o que se tem feito ao longo desses anos. Adalberto tem razão. Isso tem muito psicopata, para solta, é muito esquizofrênico. A inexistência de saúde mental nesse dia. antes. Está mal.
Makuta Nkondo, que exerceu jornalismo durante largos anos no país, acrescenta que a ação dos serviços de inteligência não se resume aos dirigentes da UNITA. Para o ex-parlamentar angolano, todos que pensam diferente do governo são atacados.
Não é só a UNITA e seus líderes, seus membros que são atacados pelo serviço de inteligência do regime. Todos nós, incluindo eu, Makuta Nkondo, somos atacados, somos vigiados. Os telefones estão sob escuta permanente em todo lado onde vamos. A Alberto pode ter razão e ele pode ter provas.
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Neste momento, aqui na capital americana, 13 horas 10 minutos 36 segundos, e estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Quando se iniciar a segunda meia hora, claro está que as eleições autárquicas em Moçambique vão estar em foco. Quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter também mais duas emissoras connosco na Guiné-Bissau e uma em Cabo Verde, portanto podem ouvir as últimas das autarquias em Moçambique com vários correspondentes. Continue connosco, continue com a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E, portanto, amigos ouvintes, não se esqueçam, nós queremos que os ouvintes participem mandando comentários ou perguntas para o nosso WhatsApp sobre o tema em discussão no África Agora amanhã. O nosso número é, eu vou repetir, mais 202-251-9466. Através de muitas zonas de Angola, as sequelas da guerra civil ainda se fazem sentir. Falamos das minas e outros explosivos que ainda existem e que anualmente continuam a causar vítimas. Sem garantias de 220 milhões de dólares americanos necessários para a conclusão do processo de desminagem, Angola pondera agora alargar para o ano 2030 o fim do processo. E há agora a possibilidade de áreas com minas e outros engenhos explosivos não estarem nos dados das autoridades. A Agência Nacional de Ação contra as Minas diz que o país tem ainda 1.055 áreas minadas, uma redução dos 3.293 identificadas até 2007. João Marcos.
Angola não acredita na conclusão do trabalho dentro de 2 anos, em obediência à Convenção de Ottawa, relativa à proibição do uso, armazenamento, produção e à destruição de minas antipessoais, em vigor desde 1997, lançados os dados oficiais num encontro nacional sobre desminagem realizado em Benguela, o consultor social João Micelo da Silva, que já foi gestor de programas de educação sobre perigo de minas, avisa que as autoridades angolanas devem incluir nas contas constrangimentos como áreas não sinalizadas e aquelas que perderam os sinais. O consultor, quadro da Organização Humanitária Internacional, acrescenta que o governo terá de preservar a relação com os seus parceiros de empreitada.
Quer seja na área de assistência às vítimas de mina, quer seja num mapeamento mais robusto que venha determinar as áreas de onde existe engenho explosivo, deve haver aumento substancial de financiamento para se responder efetivamente o plano que o governo apresenta. Por exemplo, há zonas que tenham sido sinalizadas num período de 10, 7 anos, provavelmente com chuva e outras situações de práticas da agricultura ou uma outra parte prática ligada à pastoriza, provavelmente alguém remova aquelas sinalizações e a necessidade, lógico, de se fazer uma atualização de FIIs, que é um sistema integrado de base de dados que pode assegurar maior
também a admitir estas hipóteses, o diretor-geral da Agência Nacional de Ação contra as Minas, Leonardo Severino Sapalo, destaca alguma tranquilidade face ao trabalho efetuado.
As áreas identificadas ou remanescentes deverão ser concluídas no âmbito da Comissão do Tau a nos pedir uma prórroga para 2028-2030, mais tardar. 1.055 áreas, para serem concluídas, nós vamos precisar de 220.402.411,20 de dólares norte-americanos. Quer dizer que é um investimento ainda à vontade para assegurar que as minas de áreas conhecidas sejam concluídas.
Estados Unidos da América, não subscritores da Convenção, à semelhança de outras potências mundiais, são, a par do Japão, dos principais financiadores, com verbas entre 500 mil e 1 milhão de dólares em diferentes províncias do país. Angola vem registrando uma média anual superior a 25 casos de acidentes com minas ou outros engenhos explosivos. Benguela, João Marcos Voz, da América.
Obrigado, João, a dizer aqui que os Estados Unidos continuam a ser o maior doador bilateral para a remoção humanitária de minas, fornecendo até agora 150 milhões de dólares em assistência nesse campo desde 1994. Essa assistência resultou na destruição de mais de 26 mil minas terrestres, beneficiando diretamente mais de 1 milhão e 400 mil pessoas, diz a embaixada americana. Página Desportiva, hoje vamos começar com o futebol africano, porque hoje é um dia muito importante para Angola, Guiné-Bissau, Cabo Verde e Moçambique. Porquê? Porque hoje, dentro de poucas horas, é o sorteio dos grupos para a Taça das Nações Africanas, o CAN, que se vai realizar na Costa do Marfim, entre 13 de janeiro e 11 de fevereiro. A cerimónia vai ser presidida pelo músico senegalês Akon, porque gosta muito, mas mesmo muito, de futebol. Estão lá 24 nações, que vão ser divididas em 6 grupos. Vamos ver onde calham os palancas negras, os jurtos, os tubarões azuis e os mambas. Grande presença lusófona, portanto, mas os francófonos são quem dominam. Tem lá 11 equipes. E do futebol africano, vamos para o futebol europeu, onde a partir da manhã arranca mais uma jornada dos jogos de apuramento para o Euro do próximo ano, a realizar-se na Alemanha. Amanhã o grande jogo é aquele entre a Espanha, La Roja, e o surpreendente Escócia, que comanda o grupo A com 6 pontos de vantagem sobre a Espanha. Mas a Espanha tem menos um jogo. Este é um jogo sem dúvida a ver. Na sexta-feira, Portugal pode qualificar-se, embora não lhe faltem ainda, depois do jogo de sexta-feira, mais 3 jogos. Para se qualificar já, tem que bater a Eslováquia na sexta-feira. Rafael Leão é um grande jogador, joga no Milão de Itália, está na seleção portuguesa.
Temos que pensar jogo a jogo, falta um jogo ainda. Vamos jogar em casa, no Dragão, com os nossos portugueses. E como eu estava dizendo, não podemos pensar já à frente, pensar jogo a jogo. Se conseguimos a qualificação, que é um objetivo muito importante para nós, vamos encarar o próximo jogo com a mesma dedicação, com a mesma garra e com a importância de ganhar, porque nós não jogamos para empatar, somos Portugal, e quanto mais pontos fizermos, melhor.
Era Rafael Leão, da seleção de Portugal, que joga sexta-feira contra a Eslováquia. Continuamos a falar do futebol. Um estudo do Observatório de Futebol sobre a idade dos jogadores em 53 ligas de futebol através do mundo revela que a equipa mais jovem é o Futebol Clube de Minsk, na Bielorrússia. A média de idade dos seus jogadores, 20,9 anos. Nas 5 grandes ligas europeias, portanto Inglaterra, Espanha, França, Itália e Alemanha, a equipa mais jovem é a do Toulouse, de Inglaterra, com média de idade de 24,16 anos, seguindo-se o Valência de Espanha, cujos jogadores têm uma média de 24,19 de idade, e o Burnley de Inglaterra com 24,5 anos. Em Portugal, a equipa mais jovem é, aposto que ninguém adivinha, é o Famalicão, com 23,4 anos de idade de média. A média de idade do atual campeão de Portugal, o Benfica, é de 26,6 anos de idade, o Porto é de 26,7 e o Sporting é a equipa mais velha dos três grandes. Média de idade no Sporting, 27 anos de idade, 24. E agora vamos até Moçambique para fazer um pouco de inveja aos angolanos com algo que eles lutam há muito tempo. Hoje é dia de eleições autárquicas em Moçambique. Há um plano para proteger os defensores dos direitos humanos, ativistas de democracia, observadores eleitorais que possam estar a ser perseguidos. Francisco Júnior.
É a primeira vez que acontece em processos eleitorais em Moçambique, mas só funciona para quem é defensor dos direitos humanos, os ativistas da democracia e para os observadores eleitorais, se alguém estiver em perigo iminente durante este processo eleitoral em curso e necessitar de socorro. A Rede Moçambicana de Defensores dos Direitos Humanos, RMDDH, estará disponível a dar apoio. Um apoio que inclui proteção, assistência jurídica, apoio psicossocial e médico e até realocação temporária em casas consideradas seguras.
Como nós sabemos, durante as eleições existem vários observadores eleitorais que precisam de assistência legal por vários motivos. Sabemos que vários são detidos de forma muito arbitrária, diga-se de passagem, e muitos deles não têm instrução sobre como proceder nesses momentos em que precisam de lidar com questões legais. Portanto, nós vamos fazer consultorias e também, se for necessário, haverá representação legal para esses casos e não só, se eles precisarem de outro tipo de aconselhamento legal, nós vamos fazer esse apoio. Para além deste apoio legal, temos a questão das casas seguras, que para esta parte nós não podemos fazer a publicitação sobre como é que funciona, por motivos óbvios, mas nós estamos sim preparados e organizados para prestar o apoio necessário.
Em circunstâncias extremas, e segundo nos assegurou a coordenadora da Rede Moçambicana de Defensores dos Direitos Humanos, esta organização poderá mesmo transferir essas pessoas em perigo para alojamentos seguros em outros países da região austral de África. Sheila Nhancaule diz que a Rede Moçambicana de Defensores dos Direitos Humanos vai ter um centro de emergência instalado em Maputo e a funcionar 24 horas por dia neste dia de eleições e nos dias subsequentes, disponível para atender, por exemplo, quem for assediado, intimidado, perseguido, agredido fisicamente ou outros casos graves de violação da Constituição da República e da lei eleitoral.
Se alguém estiver em perigo ou se conhecer alguém que está em perigo e precisa de algum tipo de assistência legal ou proteção até física, pode entrar em contato conosco através dos 4 contactos telefónicos que nós temos disponíveis. O primeiro é o 85-76-45-056. O segundo, 84-44-61-25-6. O terceiro, 86-11-71-73-1. O último e o quarto é o 82-094-67-88. Para além destes contactos, pode comunicar conosco através das nossas plataformas digitais, o Facebook, Twitter, LinkedIn. É só fazer o search da Rede Moçambicana dos Defensores de Direitos Humanos.
De Maputo para a Voz da América, Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco. Portanto, eleições autárquicas Em Moçambique, algo porque os angolanos ainda esperam. Nós temos aqui o Amâncio Miguel, ele vai apresentar, como sempre, a segunda meia hora com muitas reportagens, muitos contactos em Moçambique para ver o que é que se passa. Amâncio, qual é o aspecto principal destas eleições autárquicas?
O grande ponto de interesse destas eleições autárquicas, primeiro, acontecem um ano antes das eleições gerais. Uhum. E Moçambique, país com 10 províncias, às vezes diz-se 11, porque há Maputo cidade e Maputo província, mas tecnicamente são 10 províncias. E em termos de principais cidades, é Maputo, Beira, Nampula e Climane são as 4 principais cidades. E neste momento, em termos de governação autárquica municipal, a cidade de Maputo é a única que é gerida pela Frelimo, Partido Frelimo, que está no poder central. Beira está com o Movimento Democrático de Moçambique, já esteve também com a Renamo, que é a segunda maior cidade. Nampula, a terceira maior cidade, está também com a Renamo, já também esteve com a MDN. E Quilimane, que é a quarta cidade em termos de importância, apesar de falar que Matola está também no mapa das grandes cidades, em termos de capitais provinciais, Quilimane surge como a quarta cidade mais importante, está também a ser gerida pela Renamo. Se a Frelimo eventualmente perder Maputo, significa que as principais cidades estão com a oposição e torna-se um partido que tem maior poder no meio rural. E para as próximas eleições isso pode ser um mau sinal em termos de influência urbana na votação. Esta é a grande preocupação. A Frelimo, neste momento, quer recuperar quer a Beira e também Nampula como cidades sob sua gestão.
Isso leva-me a uma outra pergunta, Amâncio. Portanto, tu disseste, vou aqui repetir, portanto, que a oposição controla Beira, Climane e Nampula. Como é que a governação por esses partidos da oposição dessas cidades tem sido, vá lá, recebida pela população local? Tem decorrido bem, mal? Eu sei que há problemas de financiamento, mas diz-nos, o que é que se pensa?
De uma forma geral, e tal como também os presidentes municipais com os quais temos falado nas cidades que não são geridas pelo partido que está no poder central, reclamam, tal como disse o João, de questões de financiamento para trabalhos públicos, estradas, o saneamento, que são as grandes preocupações. Mas de uma forma geral, a população que vota parece-nos satisfeita com as suas escolhas. E ontem, recorda, João, tivemos já o Guilherme Vilana, que fazia uma análise, dizia que nessas cidades do centro e norte do país, basta não ser da Frelimo para votar. Ainda há um cunho regional e, se calhar, étnico na votação. Em termos de melhoria do desempenho e desenvolvimento da cidade, se calhar não acontece muito, mas é o que a população escolhe, porque, em parte, dizem outras análises, estão também cansados do espectro de corrupção, dos desvios que o poder central é acusado de fazer, optando por outros partidos, como quem procura por outras alternativas. Por outro lado, a outra questão é que se diz que Maputo acaba tendo um voto mais informado, as pessoas não vão pelo cunho regional ou étnico, vão pela mudança de gestão, daí que Maputo e Matola sejam neste ano os principais pontos de disputa eleitoral.
Muito bem, era o Amâncio Miguel, ele vai estar aqui na segunda meia hora da nossa programação com muitas reportagens vindas de Moçambique sobre as eleições autárquicas de hoje, que podem ser um indicativo do que se vai passar nas eleições gerais no próximo ano. Continuo com a Voz da América.
Eu no próximo ano vou dizer que consegui prêmios. Há 12 meses de sucesso, não é fácil manter o status up. Como em todos os matos, há na música buracos fracos. O primeiro armalhão que se amarra, rastela. Pois música tipo escola ou cabula, bem ou vai estudar. A malta estudou e formou o nosso arsenal. De pro é mais do que música, de pro é catedral. Onde as pessoas oram pedindo por mais e mais. É onde Tito está, é onde a Afra está. É onde Tipo Friends depositam confiança. Somos o banco onde seus ouvidos procuram poupança. E a malta
agradece. Peace and love, nasce pronto, se vive dreams, nunca amanhece. E quando aquela desmotivação aparece, vem um admirador com aquele abraço que me saca o stress. O-B-R-I-G-A-D-O, música é minha D-O. Thanks, get it. Eu no próximo ano, 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 vou dizer: consegui vitória. Isto não é mais um love song, apenas mais um bom som. Até quem está em Hong Kong vai conseguir perceber que consegui.
Lembro-me que entrei para este ano com muita ânsia. Planos e projetos que eu tinha em abundância. Ideia é uma frase, muita importância.
Me segue o teu sonho e não deixa de dar distância.
Yeah. E agora que estamos no fim, já posso olhar para o espelho e dizer que consegui. Um ano sem perder, tipo o meu for. Graças a Deus.
13 horas e 30 minutos aqui em Washington DC e esta é a segunda parte da emissão vespertina da Voz América em português neste 11 de outubro de 2023. Na sonoplastia está connosco a Aquila Williams, a realização é de Mariano Bartolomeu. Eu sou a mãe Miguel, as notícias dentro de momentos com João Santa Rita. Nas notícias, intensos contactos entre Estados Unidos e Israel enquanto prossegue a guerra na faixa de Gaza. Junta militar do Níger expulsa representante da Organização das Nações Unidas. Somos a Voz da América e transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM através de rádios parceiras, isto é Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América está presente com seu próprio retransmissor. Acompanhe notícias em texto, áudio e vídeo da Voz da América no Facebook, no X, que era antes de Twitter, no Instagram e no YouTube, bastante tratado escrever VOA Português. Nosso WhatsApp, mais um, 202-251-9463. Decida o noticiário internacional com João Santa Rita.
Porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Kirby, disse que a situação na fronteira entre Israel e o Líbano é agora preocupante. Isto após uma troca de fogo de artilharia entre Israel e o movimento Hezbollah, no norte de Israel. Kirby disse que os Estados Unidos não querem que o conflito entre Israel e o Hamas, no sul de Israel e faixa de Gaza, se alastre. Um comandante militar israelita advertiu hoje residentes de uma cidade no norte do país para permanecerem em casa devido à possível infiltração de combatentes vindos do Líbano. O chefe de Estado-Maior das Forças Armadas Americanas, Charles Brown, disse, no entanto, não haver indícios que outros adversários de Israel estejam a preparar-se para atacar este país. Numa conferência de imprensa em Bruxelas, Brown disse não possuir qualquer indicação nesse sentido. Enquanto prosseguem os bombardeamentos a Gaza e Israel, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, manteve hoje novamente conversações telefónicas com o chefe do governo israelita, Benjamin Netanyahu. Foi a quarta vez que os dois líderes estiveram em contacto desde o ataque do Hamas no sábado. Desconhecem-se os pormenores concretos das conversações. O gabinete do primeiro-ministro israelita disse que Netanyahu agradeceu a Biden pelo apoio americano ao seu país. O Ministério da Saúde palestiniana disse que 1.100 palestinianos foram mortos e mais de 5.000 feridos nos bombardeamentos israelitas à faixa de Gaza. Mais de 1.000 israelitas foram mortos até agora. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, desloca-se hoje a Israel numa missão que visa impedir o alastramento da guerra entre Israel e o Hamas. Blinken deverá reunir-se com destacados membros do governo israelita, possivelmente incluindo o primeiro-ministro, para discutir o aumento do apoio militar americano. Um dos tópicos em discussão deverá ser a cooperação com aliados americanos na região para se obter a libertação de mais de 100 pessoas que o Hamas raptou, incluindo alguns cidadãos americanos. Pelo menos 22 cidadãos americanos foram mortos durante o ataque do Hamas no sábado, disse o Departamento de Estado americano. Desde sábado, Blinken manteve contactos com os seus homólogos do Egito, Jordânia, Arábia Saudita, Turquia e Emirados Árabes Unidos. Entidades oficiais americanas disseram que Washington está a pressionar os países da região, com influência sobre o Hamas e outros países hostis a Israel, para ajudarem a impedir que o conflito se alastre. Entretanto, a coligação governamental do primeiro-ministro Netanyahu concordou na formação de um governo de emergência de unidade nacional envolvendo políticos da oposição. A organização Jihad Islâmico disse, entretanto, ter bombardeado a cidade de Haifa com um rocket. Os Estados Unidos anunciaram hoje um novo pacote de ajuda militar à Ucrânia de 200 milhões de dólares, anunciou o Departamento de Defesa americano. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, falou hoje a uma reunião dos ministros da Defesa da NATO, em Bruxelas, onde apelou a maior ajuda em defesa antiaérea, artilharia e munições. Ele falava na celebração de abertura de uma reunião do chamado Grupo de Contacto de Defesa da Ucrânia, liderado pelos Estados Unidos. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, apelou aos aliados para aumentarem e susterem a entrega de armas e munições à Ucrânia. A Ucrânia disse, entretanto, hoje que um míssil russo atingiu uma escola na cidade de Nikopol, no centro do país, matando duas pessoas. A junta militar do Nigéria expulsou a chefe da missão diplomática da ONU, dando-lhe 72 horas para deixar o país. A junta disse que a decisão foi tomada porque a ONU tinha excluído o Níger da Assembleia Geral da Organização o mês passado. A junta militar acusou a ONU de manobras instigadas pela França para impedir a sua participação na Assembleia Geral e em outras reuniões da agência da ONU realizadas em Viena e Riada. A companhia aérea francesa Air France adiou o recomeço dos seus voos para o Mali por tempo indeterminado. Isto após o governo maliano ter dito não ter dado autorização para o recomeço dos voos. A Air France disse que iria recomeçar os voos para a capital maliana na sexta-feira, depois de os ter suspenso em agosto. O Mali disse que os voos tinham sido suspensos por decisão unilateral, sem informar as autoridades.
São 13 horas e 35 minutos aqui em Washington e esta é a emissão vespertina da Voz da América. Tal como disse o João quando terminava a sua primeira parte desta emissão vespertina, o destaque para esta segunda meia hora para as eleições autárquicas em Moçambique. Mais de 4 milhões e 800 eleitores vão escolher, ou escolheram hoje, faltando a contagem dos votos, os 65 líderes autárquicas do país. Para começar esta cobertura daquilo que foi a votação e o que vai a seguir, vamos a Maputo, Moçambique, ao encontro do Alfredo Júlio. Alfredo, um dia de muito trabalho. Boa noite.
Boa noite, Márcio Miguel. Boa noite, estimados telespectadores, ouvintes. Dizer que efetivamente foi um dia de muito trabalho para cobrir aquilo que são as eleições aqui na cidade de Maputo, onde eram esperados cerca de 635 mil eleitores. A eleição decorreu de forma calma, ordeira e tranquila. Não houve registro de alguma situação que possa preocupar as autoridades eleitorais. Segundo afirmou há pouco numa entrevista que tivemos com a presidente da Comissão Provincial de Eleições da capital do país, Ana Xamane, que também fez já uma perspectiva daquilo que poderão ser a afluência dos eleitores neste ato eleitoral que teve lugar esta noite. Vamos ouvir aqui um trecho daquilo que foi a entrevista de Ana Xamane.
Fazemos uma avaliação positiva na medida em que pensamos que tivemos acima dos 50%. É verdade que o nosso presidente era 100%, não é? Mas tivemos uma participação e uma afluência logo às primeiras horas e durante o dia foi reduzida a afluência, mas acreditamos que foi um trabalho positivo. É verdade que, fazendo uma análise comparativa em relação aos processos anteriores, em termos de participação, podemos não ter atingido os 90%. Isso é uma verdade. Uma participação logo às primeiras horas da manhã.
Aí está então, esta é a leitura de Ana Xamane, que é presidente da Comissão Eleitoral aqui na cidade de Maputo, que dá indicações de que provavelmente cerca de 50% dos eleitores tenham afluído às urnas. Mas esse é um dado que será conhecido dentro de algumas horas, até porque vai iniciar a contagem preliminar dos votos ao nível de cada uma das assembleias
provinciais, aliás, assembleias de voto aqui na capital do país. Eu estou posicionado na escola secundária Josina Machel, no centro da cidade de Maputo, concretamente onde votaram as altas individualidades do país e os presidentes dos três maiores partidos políticos moçambicanos, dizer que a esta altura a contagem ainda não iniciou. Há aspectos organizativos que estão a decorrer, nomeadamente a contagem dos boletins de voto que sobraram. Por exemplo, numa Assembleia que tem 800 boletins de voto previsto para esta eleição, 800 votantes previstos, havia 464 votos que sobraram, ou seja, que não foram preenchidos e que estão a ser invalidados pelos membros das mesas de votos. Portanto, é esse cenário que se assistiu aqui na cidade de Maputo, de tranquilidade, de calmia, e a chefe e a presidente da Comissão Provincial de Eleições não apresentou aqui registro de casos preocupantes no que diz respeito à intranquilidade ou ilícitos eleitorais. Por outro lado, afirmar que nas escolas por onde passei não está a registrar-se aquele apelo, não está a cumprir-se aquele apelo que foi feito, por exemplo, logo pela manhã pelo presidente do MDM, que é votou, sentou, ou seja, os votantes exerceram o seu direito cívico e recolheram a casa.
Alfredo, em termos de segurança, creio que pela reportagem que apresenta está tudo calmo, não há também o registro do voto ficou. Em relação a outras novas autarquias, como por exemplo Matola Rio e Marraquene, creio que o cenário deve ser o mesmo de tranquilidade.
Pelo que percebi, Amácio, o cenário foi mesmo de tranquilidade. Por esse lado, não houve casos de maior preocupação aqui na capital do país. É o que se esperava nas eleições anteriores, também assim se verificou. Vamos ver o que é que acontece nesta noite de contagem eleitoral.
E em termos de previsão, quando é que os resultados poderão ser divulgados, tendo em conta também que houve pouca participação até o nível de 50%?
Olha, essa foi uma questão que nós colocamos, que eu coloquei aqui à Presidente da Comissão Provincial de Eleições, a nível da cidade de Maputo, e ela não afirmou categoricamente quando é que vai começar a divulgar os resultados. Só disse que vai seguir o processo normal, que é a contagem preliminar que acontece a cada Assembleia de Voto, e depois os dados são lançados para uma outra etapa e não chegou a adiantar em termos de prazos, em termos de datas, quando é que começaremos a ter os dados oficiais daquilo que foi realmente essa votação.
Muito obrigado, Alfredo Júnior. Em Maputo, Moçambique, são principais candidatos os cabeças de lista da Renamo e também do Partido Frelimo, neste caso o Manique e o Mondlane, que querem liderar a capital de Moçambique. 13 horas e 42 minutos. De Maputo, vamos a Quelimane, ao encontro do nosso colega de profissão, Antenor Federico, que é da Rádio Nova Paz. Antenor Moliba.
Saudações cordiais. Aqui respondemos a partir da cidade de Quelimane, capital provincial da Zambésia, onde neste momento decorre o processo de contagem em algumas escolas. Há que referenciar que, de acordo com alguns entrevistados pela nossa equipe de reportagem, disseram que o processo foi assim manchado por diversas irregularidades, como também aqui nos mencionaram alguns colegas que estão localizados em alguns postos de votação. Há que referenciar que os cabeças de listas que concorrem para as eleições autárquicas, falo do partido Frelimo, que votou no Instituto Industrial e Comercial 1º de Maio. Temos também o candidato do MDM, Bruno Dramunce, que votou na escola primária completa 3 de Fevereiro. E também temos o cabeça de lista pela Renamo, Manuel de Araújo, que votou na escola primária do Kualani. E neste momento encontramos-nos aqui, onde também está decorrendo o processo de contagem dos votos. Falo aqui a partir da Universidade Eduardo Mondlane, aqui em Quelimane, onde neste momento decorre o processo de contagem de votos. Há que referenciar que há muitos jornalistas que estão aqui impedidos de exercer as suas atividades, sendo que constatamos que é uma das mesas, a destacar a mesa número 080-018-01, temos uma situação em que a presidente da mesa lacrou a porta por um cadeado, impedindo assim que os que estavam lá na sala pudessem sair fora, bem como para que os jornalistas pudessem assim exercer as suas atividades de controle do processo de eleição.
Em termos de participação dos eleitores, tem alguma indicação, o Atenor, que percentagem é que poderá a Quelimane ter atingido?
É, percentagem tal como números não podemos aqui definir, mas acredito que a população afluiu em massa, é notório, portanto foi assim notório, é uma participação ativa da população, é resultado do trabalho feito em prol da disseminação da importância das processos de que cada um pudesse ser o seu direito cívico. Não houve muita participação da população, isso no período da manhã, mas olhando para a hora das 16 já havia um número reduzido de pessoas para exercer o seu direito de voto.
E terá o Antenor alguma informação de outras autarquias da Zambésia? Estou a falar de casos, por exemplo, de Mucuba, Guru, e como é que decorreu nesses locais a votação?
Em Guru, podemos aqui referenciar que, de acordo com a colega que lá se encontra, ela partilhou-nos alguns vídeos que mostram alguns ilícitos eleitorais, com destaque para algumas pessoas que se faziam portar de boletins de voto já carimbados, portanto, que pretendiam assim inserir nas urnas. Esta é a indicação que nós temos a partir de Guru. E também temos também informações que nos chegam a partir de Murumbala, assim, em que também temos lá outro colega, também tem algumas informações, alguns ilícitos que também foram aqui apresentados, também destacando a situação de boletins de voto já preenchidos que também se destinavam a ser inseridos nas urnas.
Antenor, mesmo para terminar, não há nenhuma indicação de momento. Falámos há pouco tempo com o Alfredo Júnior em Maputo, que disse que as autoridades eleitorais não deram nenhuma indicação sobre o final da contagem e também a divulgação. Por acaso de Quelimane, terá um cenário diferente ou é o mesmo?
O cenário é o mesmo, mas nós acreditamos que, olhando para a equipe de trabalho que está no terreno, nós vamos ter alguns dados provisórios que talvez poderão espelhar aquele que seria o resultado final.
E em termos do voto ficou, como é que está?
O voto ficou em alguns locais, em alguns postos de votação. Os munícipes se encontram mesmo na rua, aguardando o resultado. Mas em outros postos é diferente, pois os munícipes olharam por votar e ir para casa, mas em outros postos não.
Como Antenor,
é o caso do posto de votação no Qualani, em que votou a cabeça de lista Manuel de Araújo, em que ele lá, portanto, disse que votou, ficou, e alguns munícipes estão lá, portanto, abarrotados, aguardando o resultado do processo de votação.
Muito obrigado, Antenor Federico, da Rádio Nova Paz, a rádio parceira da Voz da América, em Quelimane, capital da província da Zambésia. Continuação de uma ótima noite ali em Quelimane. 13:47, vamos agora de Quelimane, vamos à Beira, vamos ao encontro do José Xerinza. José Xerinza, um dia de muita atividade, como é que está e em que local é que está neste momento? De manhã estivemos juntos, foi na Munhava.
Boa noite, sou Márcio Miguel, boa tarde. Falo ainda do bar da Munhava, desta feita, na mesa da Assembleia da Escola Amílcar Cabral, onde há um barulho de pólvora prestes a explodir, neste bairro que é considerado por mão dos partidos da oposição nesta cidade. É um bairro histórico em tumulto, em processo político e eleitoral. Há um braço de ferro entre populares e um cordão de segurança montado pela polícia moçambicana em diversas assembleias, onde a população mesmo, com espectro de chuva de bala, permanece nas proximidades de mesas de voto, supostamente para evitar tentativa de fraude, ou seja, enchente das urnas. Isto cheira mal, mas o processo de contagem a Massacá ainda não iniciou nas mesas instaladas nessa escola Amiga Cabral, tanto na escola Macombe, que vista a 200 metros. Reina um clima de tensão. Uhum. Aqui no bairro da Munhava.
Esse clima de tensão, Xirinza, é em parte por causa do voto ficou ou é por causa de todo um processo que desde o início foi muito complicado aí na Beira?
Não, isto é em função do processo voto ficou. Em termos do processo, pode dizer que houve alguns casos soltos de tentativa de fraude, mas o processo correu na sua normalidade e num ambiente de tranquilidade. O que acontece é que os populares não querem se afastar das zonas ou, digamos, das proximidades das assembleias de voto. Isto está a criar um braço de ferro entre um cordão policial que foi movimentado, fortemente armado, para esta área.
Xirinza, em termos da responsabilidade dos líderes dos partidos, neste caso os que advogam pelo voto ficou, voltaram hoje a dizer aos seus eleitores para mantiverem-se nos locais de votação ou não?
Esta é a principal mensagem que deixaram desde manhã, ou no momento em que exerceram o seu direito cívico, o voto ficou. Foi a mensagem do dia.
Além
da direção do próprio processo.
Jacirinda, muito obrigado, reportando a partir da cidade da Beira, um cenário que nós continuaremos aqui a acompanhar.
Obrigado.
Muito obrigado, Jacirinda. 13 horas e 50 minutos. Vamos agora a Nampula. Já estivemos em Maputo, estivemos na Zambésia, Quilimane, estivemos em Sofala, na Beira. E agora vamos ao encontro da Dina Soalerre. A Dina, olá, bem-vinda uma vez mais à antena para falarmos das eleições autárquicas.
Olá, Márcio Miguel. Neste momento, como disse mesmo, estou a partir de Nampula, neste momento a partir da capital provincial da cidade de Nampula. Aqui na cidade de Nampula concorrem para este processo 9 grupos políticos. Neste caso, temos 8 partidos políticos e um grupo de... Neste momento, a maioria das mesas já fecharam para começarem com a contagem e apuramento de resultados. Estou neste momento na escola primária completa de Limoeiro e neste momento há na fila mais de 20 eleitores que ainda estão a exercer o seu direito cívico. E para reportar que ao longo do dia o processo foi relativamente calmo, mas com tendências de denúncias de ilícitos eleitorais relativos a tendências de enchimento de urnas, em que foram reportados pelos partidos políticos e pela polícia ao nível local, em que foram detidas algumas pessoas querendo fazer enchimento de urna, e neste caso temos um cidadão, supostamente membro do MDN, que foi detido com boletins de voto, e também outro cidadão, supostamente líder religioso, membro do Partido Fredimo, também encontrado na posse de boletins de voto, já votados a favor do Partido Fredimo. Situação idêntica foi acontecendo ao nível das outras autarquias, particularmente a autarquia de Nacalaporte, onde verificou-se ao longo da tarde se importa se suportar a detenção de 3 membros do partido Renamo, por supostamente estarem a cometer irregularidades nas assembleias de votação. De resto, o processo foi acontecendo de maneira calma. Agora já se apuram os resultados, em algumas mesas já se validam os resultados e o processo vai correndo e vamos ver como é que será ao longo do tempo.
Obrigado.
E para uma dessas, em relação à questão do voto ficou, neste posto específico em que eu me encontro, que é a Escola dos Limoeiros, pelo que pude constatar, ainda não há essa tendência das pessoas estarem à volta do posto de votação com vista à materialização desta campanha de voto ficou. Em algum momento posso dizer que acatou-se aquela que é a mensagem das autoridades policiais, no sentido que as pessoas deviam acompanhar os resultados nas suas casas, mas, se calhar, caso contrário, pode estar a acontecer nos bairros, uma vez que temos escolas que estão a funcionar próximo das residências. Então, provavelmente, alguma coisa diferente esteja a acontecer ao nível dos bairros em relação a esta campanha Voto Ficou.
Muito obrigado, Dina Soalerre, reportada a partir de Nampula, em Moçambique. A Dina que segue o processo das eleições autárquicas naquela região de Moçambique. São 13 horas e 53 minutos aqui em Washington.
África, minha terra, mãe, os santos protegem este lugar, terra da palanquinha, África.
pátria tão maravilhosa. África, amiga. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi.
São 13 horas e 54 minutos, Washington DC, Voz da América. Ontem, terça-feira, o presidente Joe Biden, acompanhado pela vice-presidente Kamala Harris e pelo secretário de Estado Anton Blinken, prometeu o apoio contínuo de Washington à contra-ofensiva de Israel, contra o que chamou de atrocidade que matou mais de 1000 pessoas, incluindo pelo menos 14 americanos. Neste momento, disse Biden, devemos ser absolutamente claros. Estamos com Israel. Estamos com Israel. E garantiremos que Israel tenha o que precisa para cuidar dos seus cidadãos, defender-se e responder a este ataque. Não há justificativa para o terrorismo, não há desculpa. O Hamas não defende o direito do povo palestiniano à dignidade e autodeterminação. O seu propósito declarado é a aniquilação do Estado de Israel e o assassinato do povo judeu. Palavras do presidente americano Joe Biden. Biden disse que conversou com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, na terça-feira, a terceira ligação desde o início da crise, e que não ficou surpreso com a resposta rápida, decisiva e esmagadora de Israel. O governo ruandês está a tentar silenciar críticos e dissidentes que vivem no estrangeiro através de execuções extrajudiciais, raptos e intimidação, de acordo com o relatório da Human Rights Watch, Ana Guedes.
O relatório da Human Rights Watch afirma que o governo do presidente Juan Pablo Kagame está a usar a violência e o medo para silenciar os críticos no país e em todo o mundo. Yasmin Ahmed.
Um ataque implacável a indivíduos, usando uma multiplicidade de ferramentas e táticas para tentar manter as pessoas em silêncio.
O presidente Kagame é acreditado por ter ajudado a unificar o Ruanda após o genocídio em 1994. Noel Ziabamoé era um menino na época e testemunhou o assassinato de familiares e amigos. 10 anos depois, ele fugiu do país depois de se recusar a aderir ao partido no poder de Kagame, a Frente Patriótica Ruandesa. Ele foi entrevistado pela Human Rights Watch.
Sei que muitas pessoas se recusaram a ser membros do partido e acabaram por ser presas ou desaparecer. Por isso, deixei o Ruanda.
Depois de partir, Ziabamoé diz que os seus 2 irmãos e o seu sobrinho foram presos no Ruanda.
Colocaram-nos na prisão e torturaram-nos. Os meus irmãos estavam com o primeiro filho do meu irmão, que tinha 19 anos. Há milhares e milhares de pessoas que desapareceram e ainda estão desaparecidas enquanto falamos hoje.
A Human Rights Watch documentou-se em casos de assassinatos e vários sequestros e agressões físicas de ruandeses que vivem em outras partes de África.
Mas também vemos isso na Europa, onde houve avisos de ameaça à vida contra indivíduos no Reino Unido. Vimos indivíduos que também tiveram os seus familiares visados. Tivemos indivíduos que foram sujeitos ao uso indevido de mecanismos internacionais de aplicação da lei.
O Ruanda é visto como um parceiro fundamental por muitas nações ocidentais. O presidente Kagame supervisionou uma das economias africanas de crescimento mais rápido. O governo Kagame também é acusado de apoiar uma insurgência em curso por grupos rebeldes na vizinha República Democrática do Congo, o que ele nega.
Devido ao fracasso dos governos no seu próprio interesse em enfrentar o Ruanda, temos visto os extensos abusos do Ruanda serem agora cometidos a nível mundial.
O governo ruandês disse que o relatório da Human Rights Watch apresenta uma imagem distorcida que só existe na sua imaginação. O governo acrescentou que tinha feito progressos transformacionais na promoção dos direitos, bem-estar e dignidade dos ruandeses nos últimos 29 anos. De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É Washington Fora de Horas, pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. O Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. O Washington fora de hora está em Angola a partir das 14h30 e Moçambique. Pode entrar em sintonia connosco às 15h30. Juntos a nós, de segunda a sexta, para o Washington fora de horas.
E assim chegamos ao final desta emissão. Em destaque nas notícias, intensos contactos entre Estados Unidos e Israel, enquanto prossegue a guerra na faixa de Gaza, e junta militar do Níger expulsa representante da Organização das Nações Unidas. Estivemos em Kilimane, Beira, Nampula e Maputo, com o rescaldo daquilo que foi a votação. Inicia, em alguns pontos de Moçambique, a contagem dos votos das festas eleições autárquicas. Sonoplastia de Kila Williams, a realização de Mariano Bartolomeu. Eu sou o Amancio Miguel. Dentro de segundos, o Sérgio Nhambi e a terceira parte desta emissão vespertina da Voz da América. Destaque para a página Agenda Africana, na qual o Arão Dipa conversa com analistas sobre o início da exportação de produtos angolanos para o mercado americano. Boa noite.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington nesta quarta-feira, 11 de outubro. Aos microfones, Sérgio Nhambi, na produção Mariano Bartolomeu e Kilia Williams no som. Transmitir. Transmitimos em ondas curtas nos 12.080 e 17.655 kHz e ainda em FM através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com. A Voz da América em português está também no Facebook, YouTube, plataforma X e Instagram com a referência Voa Português. E o nosso número do WhatsApp para nos enviar uma mensagem é +1 202 251 9466. Os títulos desta emissão de quarta-feira, 11 de outubro, intensos contactos entre os Estados Unidos e Israel enquanto prossegue a guerra na faixa de Gaza e a junta militar no Níger expulsa representantes das Nações Unidas. O governo ruandês está a tentar silenciar críticos e dissidentes que vivem no estrangeiro através de execuções extrajudiciais, raptos e intimidação, de acordo com o relatório da Human Rights Watch.
O relatório da Human Rights Watch afirma que o governo do presidente Ruanda, Paul Kagame, está a usar a violência e o medo para silenciar os críticos no país e em todo o mundo. Yasmin Ahmed.
Um ataque implacável a indivíduos, usando uma multiplicidade de ferramentas e táticas para tentar manter as pessoas em silêncio.
O presidente Kagame é acreditado por ter ajudado a unificar o Ruanda após o genocídio em 1994. Noel Ziabamwe era um menino na época e testemunhou o assassinato de familiares e amigos. 10 anos depois, ele fugiu do país depois de se recusar a aderir ao partido no poder de Kagame, a Frente Patriótica Ruandesa. Ele foi entrevistado pela Human Rights Watch.
Sei que muitas pessoas se recusaram a ser membros do partido e acabaram por ser presas ou desaparecer. Por isso, deixei o Ruanda.
Depois de partir, Ziabamwe diz que os seus dois irmãos e o seu sobrinho foram presos no Ruanda.
Colocaram-nos na prisão e torturaram-nos. Os meus irmãos estavam com o primeiro filho do meu irmão, que tinha 19 anos. Há milhares e milhares de pessoas que desapareceram e ainda estão desaparecidas enquanto falamos hoje.
A Human Rights Watch documentou 5 casos de assassinatos e vários sequestros e agressões físicas de ruandeses que vivem em outras partes de África.
Mas também vemos isso na Europa, onde houve avisos de ameaça à vida contra indivíduos no Reino Unido. Vimos indivíduos que também tiveram os seus familiares visados. Tivemos indivíduos que foram sujeitos ao uso indevido de mecanismos internacionais de aplicação da lei.
O Ruanda é visto como um parceiro fundamental por muitas nações ocidentais. O presidente Kagame supervisionou uma das economias africanas de crescimento mais rápido. O governo Kagame também é acusado de apoiar uma insurgência em curso por grupos rebeldes na vizinha República Democrática do Congo, o que ele nega.
Devido ao fracasso dos governos no seu próprio interesse em enfrentar o Ruanda, temos visto os extensos abusos do Ruanda serem agora cometidos a nível mundial.
O governo ruandês disse que o relatório da Human Rights Watch apresenta uma imagem distorcida que só existe na sua imaginação. O governo acrescentou que tinha feito progressos transformacionais na promoção dos direitos, bem-estar e dignidade dos ruandeses nos últimos 29 anos.
Em Moçambique, onde tropas de Kagame realizam operações de manutenção da paz, a Human Rights Watch descobriu que pelo menos 3 ruandeses, incluindo um conhecido crítico, foram mortos ou desapareceram em circunstâncias suspeitas, enquanto outros foram ameaçados por funcionários da embaixada ou escaparam à tentativa de rapto. São 14 horas e 4 minutos em Washington, D.C. Esta é a emissão vespertina da Voz da América. Angola fez a primeira exportação de produtos alimentares para os Estados Unidos no quadro da AGOA, a lei americana que permite que países africanos exportem isentos de imposto. O Arandipa traz a análise do impacto. Vamos ver.
Agenda Africana. Desafios de um continente em análise na Voz da América.
Na sua passagem pelo continente africano, em particular em Angola, o secretário de Defesa americano chamou a atenção...
Vamos a Angola, onde o país fez a exportação de produtos alimentares para os Estados Unidos no quadro da AGOA. Vamos ouvir a lei, isso no âmbito da lei americana que permite aos países africanos exportarem isentos do imposto. Essa é uma análise feita por Arandipa, a partir de Angola. Esta é a emissão vespertina da Voz da América, a partir dos nossos estúdios em Washington, D.C. São 14 horas e 5 minutos neste momento, num dia que amanheceu meio bonito em Washington, D.C. A Voz da América está no website www.voaportugues.com e no Facebook, Instagram, YouTube, plataforma X, com a referência Voa Português. Pode conferir todas as notícias, pode conferir os nossos vídeos e reportagens, programas especiais. Vamos recuperar a nota que dá conta que Angola fez a primeira exportação de produtos alimentares para os Estados Unidos no quadro da AGOA, a lei americana que permite aos países africanos exportarem isentos de impostos, numa análise feita por Arandipa.
Avaliada em mais de 17 milhões de kwanzas, a mercadoria da empresa nacional Foodcare, processamento de alimentos, deve chegar até às terras do Tio Sam no próximo mês de novembro, com as operações financiadas pelo Programa de Comércio e Investimento na África Austral e a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, que facilita a exportação e isenta de taxas aduaneiras de produtos. De acordo com dados que tivemos acesso, os países que mais aproveitam a lei norte-americana de oportunidades são a África do Sul, Nigéria e o Quênia, o que reflete, segundo as nossas fontes, o caminho ainda difícil que a maioria dos países africanos têm de percorrer para exportarem mercadorias e competirem no exigente mercado americano. O processo dos produtos feitos em Angola, de acordo com as normas internacionais, tem sido o grande obstáculo para serem aceitos em vários mercados. Este foi o desafio que se propôs à presidente executiva da empresa Foodcare. A empresária Marlene José disse que a exportação foi possível depois das certificações que os produtos obtiveram na sequência de um conjunto de formações gratuitas, feitas principalmente nos Estados Unidos e na África do Sul.
A cliente escolheu, a cliente vem para aqui. Os americanos não fazem compras sem visitarem as instalações, é obrigatório. Portanto, a cliente vem para aqui, escolheu produtos com a nossa marca e alguns ela fez private labeling, que é com a marca dela. Portanto, vai Kizaka, fubá de milho, fubá de bombom, manteiga de amendoim, o catato. E vai também Kizaka cozida. Precisamos que seja em janeiro. Esse chega lá no final de novembro. São 58 dias de transit time. Então, até a senhora vender, assumimos que em janeiro. Nós temos um contrato e, pronto, vai depender de estar no meio para terminar, para começarmos a preparar outro contentor. Ser a Deus, não é? Que é a base de tudo. Bem, fruto de muito esforço, primeiro familiar, pela minha formação, depois a nível de experiência de trabalho. E em 2019, olhei para o mercado e vi que os nossos produtos tradicionais não são processados de acordo às normas de higiene a nível internacional. E pronto, propus-me a fazê-lo. De lá para cá tem sido um processo. Em novembro vamos fazer 4 anos desde que terminamos as obras, abrimos as portas em janeiro de 2020, foram 4 anos em janeiro. Portanto, tem sido um processo longo entre vender aqui e estar a preparar-se para vender fora. Não é fácil, exige muito sacrifício, muita resiliência e procurar ajuda. Há muita ajuda fora. Nós, angolanos, é que não estamos virados para isso.
Como é que conseguiu entrar para o mercado americano?
Como eu disse na apresentação, eu conheci a USAID em 2021, perdão. Fui a uma reunião, explicaram-me qual é o processo e a partir dali tenho estado em contato com eles, mandam-me e-mails, mandam-me formações, já pagaram mais duas ou três viagens para ir em formações e eu estou disponível para ir e temos feito tudo o que eles me propõem a organizar.
Sei que trabalha também com outros países africanos, como é que foi possível congregar esforços?
Bem, até aqui o país africano com quem nós estamos em contato e já estamos a fazer vendas é o Congo. Somos uma startup. Os desafios são muitos. Vender para fora não é fácil. Então é tudo um processo. Precisamos de crescer, precisamos de capitalizar a empresa com as exportações de formas a irmos a outros mercados. Mas sim, vamos lá chegar.
A empresária Marlene José diz que o mercado mundial está aberto, por isso apela aos empresários nacionais para abraçarem esta oportunidade e adequar os produtos feitos em Angola às normas internacionais.
Portanto, eu aconselho e aproveito esse momento para dizer aos empresários que nós sabemos qual é a nossa situação do país, mas existe um mundo fora, mesmo aqui na região da Saúde, que são 350 milhões. Portanto, não nos fechemos, mas temos que nos abrir, temos que abrir os nossos horizontes. Há muita procura daquilo que nós produzimos aqui, temos é que adequá-los ao que é exigido lá fora. Nós abrimos um pacote de bolacha e sabemos que aquela bolacha está limpa, pelo menos assumimos isso. Então os nossos produtos que saem daqui têm que sair com a mesma qualidade, sabendo que o produto está pronto para ser usado. Se assim for, mercado existe para todos e nós temos que aproveitar isso. Bem, eu quero agradecer o Claude, mais uma vez a Embaixada e a USAID por tudo quanto têm feito pela Foodcare. Tem sido imenso. São muitas formações. Eu, graças a Deus, participo em quase todas, eu e o meu time.
Em declarações ao programa Economia Sem Macas, o economista Carlos Rosado de Carvalho considera que as oportunidades de crescimento para a África criadas pelo AGOA não funcionam. O economista aponta, por outro lado, os países que mais aproveitam este instrumento legal.
O mercado americano é um mercado também muito exigente. Estes produtos são fundamentalmente produtos agrícolas ou relacionados ou transformados da agricultura. E o que acontece é que nos Estados Unidos existem altos subsídios à agricultura, não é? E, portanto, não sei em que medida é que este comércio também que não avança, não é? Não está relacionado com isso. Porque mesmo em 2022, estás a ver, eu tinha dito que em 2010 a percentagem dos produtos do AGOA nas importações total dos Estados Unidos, dos produtos dos países do AGOA, era 66%. Agora, ela é 10%. Portanto, há aqui qualquer coisa que nos diz que o AGOA não funciona, que foi criado como uma oportunidade de crescimento para a África, mas o AGOA não está a funcionar. As razões em concreto eu não sei. Mas, Manuel, nós podemos. E quem são os países, já agora só para. Quem são os países que mais aproveitam o AGOA? É a África do Sul, com 2,7 mil milhões de dólares. A Nigéria, com 1,4 mil milhões. E o terceiro é o Quénia, com 522,7 milhões de dólares. A nossa angolana empresa, apesar de ter um nome americano, se calhar talvez para porque chama Food Care, para impressionar mais os americanos, exportou, creio que é 17 milhões de kwanzas. 17 milhões de kwanzas é à volta de 20 mil dólares. Portanto, as exportações do Agoa são, as importações só nestes casos estamos a ver que são 20 mil milhões de dólares. Portanto, o valor que nós estamos a exportar é muito pequeno, não é? Comparado com... Aqui nós temos qualquer coisa que eu não sei explicar. O Agoa é criado até 2010, 10 anos depois, há um forte aumento das exportações dos países do Agoa para os Estados Unidos. E depois, em 2008, há a crise financeira internacional, e depois, desde essa altura, as exportações começam a cair e não conseguem recuperar.
Carlos Rosado de Carvalho chama a atenção para o facto das autoridades americanas isentarem os produtos, mas de não prescindir das obrigações internas.
E, portanto, uma empresa para africana para exportar para os Estados Unidos, a vantagem agora aqui que tem é a vantagem dos direitos. Mas depois, do ponto de vista do produto, concorre com outros países e concorre com os próprios americanos que são altamente subsidiados. E, portanto, é muito bom, visto o comércio são 30 mil milhões e a nossa exportação é 20 mil dólares. E, portanto, a nossa exportação não é nada, não é? Agora, é um começo e eu acho que a Foodcare também pode ser um exemplo para outras empresas regulares. Porque estás a ver aqui, 20 mil dólares, não sei, eu não conheço a Foodcare, não sei quanto é que fatura. Não sei se os 20 mil dólares são importantes para a Foodcare ou não são, do ponto de vista do seu volume de negócios. Mas, no conjunto, não é nada. Agora, também se diz, grão a grão, enche a galinha o barco, não é? E, portanto, nós podemos estar aqui em presença de um início de qualquer coisa. Mas, portanto, às vezes não. Eu diria, não, muito barulho, mas sobre estes produtos. E depois as oportunidades em concreto não sei se existem, porque até aqui há aqui uma certa hipocrisia, mesmo uma total hipocrisia, dos países, enfim, ditos ocidentais, não é? Que pregam a liberdade de comércio, que tem que o comércio tem que ser livre em todos os produtos. Mas depois, nos produtos em que nós, africanos, temos mais vantagens comparativas, ou podemos ter mais vantagens comparativas, que é o setor agrícola, a verdade é que o comércio não é justo. Porque quer a Europa, quer os Estados Unidos, subsidiam altamente a sua agricultura, não é? E, portanto, para os países africanos, para os produtos africanos, fica difícil entrar nesses países. Há oportunidade, há. Não pagas direito, não pagas, não é? Mas, depois, a verdade é que isto não tem resultado. E eu acredito que não tem resultado também, em parte, enfim, teremos seguramente deficiências em empresas africanas, em conformar-se com as exigências africanas, e, portanto, temos muito trabalho para fazer, mas há também esse aspecto de que eu chamei hipocrisia ocidental, entre aspas, no sentido de que os produtos, nós temos vantagens comparativas, que são os produtos agrícolas, não é fácil entrar no mercado americano, seja por especificações laboratoriais, seja por determinadas características. Agora, há também da parte e nós não ouvimos isso, da parte da nossa Food Care. Portanto, acho que diz aqui que o Agoa, o USAID tem um programa de 31 milhões de dólares que lhes dá assistência técnica e apoio empresarial para acederem ao mercado dos Estados Unidos. E, portanto, desse ponto de vista, seria bom que as nossas empresas, pelo menos, consultassem, não é? Fossem falar com a USAID e perguntar, uma vez que existe este dinheiro. E depois é o seguinte, quando se estão a preparar para os Estados Unidos, as empresas africanas também estão-se a preparar para outros mercados mais exigentes, eu diria.
Para o economista Joaquim Manuel, o facto de Angola, por via de um grupo empresarial, ter conseguido exportar as primeiras mercadorias já representa o cumprimento de parte das obrigações das autoridades americanas.
Nós estamos a falar de um mercado de mais de 300 e tal milhões de habitantes. Só em termos de densidade populacional, sabemos que a América é dos países mais densos em termos de população. Estamos a falar de um país com cerca de 50 estados. Estamos a falar com uma economia que é a maior economia a nível do mundo. Claramente que os padrões de exigências a nível do mercado americano são sempre dos mais altos. Tudo que entra no mercado americano cumpre padrões muito elevados a nível de exigência. E é normal que, inicialmente, os empresários angolanos sintam alguma dificuldade, mas o AGOA vem mesmo nesse sentido, vem no sentido de permitir com que essas economias, que no caso a economia angolana, que tem alguma dificuldade de poderem exportar os seus produtos para o mercado americano e que tem alguns déficits em termos de qualidade e déficits em termos de experiência, possam colocar estes produtos a nível do mercado americano, respeitando os padrões americanos, porque há todo um processo, um acompanhamento que é feito por os players, tanto do lado da América como aqui do lado dos angolanos, e claramente que quando chega na fase em que já é possível exportar estes produtos, significa dizer que o empresário angolano ou aquilo que são os nossos produtos já cumpriram parte daquilo que são os pré-requisitos para conseguirem colocar estes produtos a nível do mercado americano. Isto em si já é um aspecto positivo e mais, isto satisfaz porque na medida em que nós conseguimos colocar produtos dentro do mercado americano, com muita facilidade poderíamos colocar noutros mercados, porque aquilo que entra no mercado americano, pelo nível de exigência que é colocado, facilmente consegue entrar em outros mercados como europeu, asiáticos e africanos, e isto é muito bom para o empresariado angolano, para a economia angolana, e esperemos que consigamos manter essa base de relacionamento e aproveitar essa abertura que realmente o programa AGOA dá. Sim, quando nós começamos a fazer exportação, e nós os angolanos também somos propensos a isso, quando nós começamos a consumir alguma coisa, há sempre um processo de adaptação. Nós, tradicionalmente, os fast food e outras coisas mais, também fomos aprendendo a consumir isso. De igual modo que os produtos que nós colocamos a nível do mercado americano e outros, claramente que também pode existir algum processo de adaptação. Mas não nos esqueçamos que há uma convivência aqui dentro do nosso país de cidadãos de várias partes do mundo. E aqui temos cidadãos americanos, embora não no número que desejaríamos, mas tem cidadãos de várias nacionalidades. E esses cidadãos aprendem e conhecem minimamente a nossa cultura, fruto daquilo que é a sua convivência social todos os dias. Agora, é preciso que as nossas marcas, os nossos produtos sejam internacionalizados a partir da questão da exportação. E a questão da exportação só pode ser gerada quando encontramos mercados que podem ou têm aceitação aos nossos produtos e que nós conseguimos cumprir aquilo que são os padrões mais elevados a nível de qualidade. Eu penso que estes dois aspectos são importantes, porque nas economias, e nós sabemos que em economia é importante que as economias consigam produzir e que a sua produção depois encontre mercado para colocar estes mesmos produtos. Isso é satisfatório e o programa AGOA vem nesse sentido, é incentivar que algumas economias, em particular as economias africanas, consigam colocar os seus produtos no mercado americano, respeitando os padrões americanos e encontrando aqui sempre uma chancela em termos de abertura para que estes produtos consigam encontrar esse mercado como um mercado fértil para o seu consumo.
Finalmente, Joaquim Manuel apela à classe empresarial nacional a olhar para o mercado americano como uma oportunidade, ao mesmo tempo que defende a exploração de outros mercados, principalmente do continente africano.
Nós temos que olhar nós, quando olhamos para a economia angolana, e isso é importante, nós sempre falamos daquilo que são as nossas valências, as nossas potencialidades. As potencialidades em si não colocam um país para o desenvolvimento, não colocam um país para a transformação. É preciso que tire-se da questão potencial e começamos a transformar. E, efetivamente, aqui houve um passo positivo. E o passo positivo foi que, através de uma assessoria, através de um acompanhamento de uma empresa que fez consultoria, uma empresa americana, que conhece os padrões americanos, o nível de exigência dos produtos que entram para a América, assessoriou essa empresa angolana que culminou no final com a possibilidade de colocar estes produtos dentro do mercado americano. Isso é positivo, porque sabemos que nós somos um país do petróleo, somos um país que exporta o petróleo, mas o petróleo em si não seria a única base sustentável nas relações internacionais, nas relações comerciais com os diversos países do mundo. É preciso que outras potencialidades que o país tem a nível alimentar, a nível de outros recursos, também fosse uma base para que nós nos relacionemos com os outros países. E aqui, na questão alimentar, é muito importante porque conhecemos a questão da soberania alimentar, que é importante, conhecemos a necessidade de produzirmos internamente, e isto foi uma janela que se abriu e uma grande oportunidade para os empresários angolanos. E eu penso que os empresários angolanos devem abraçar os que ainda não fizeram, conhecendo aquilo que são os aspectos técnicos que essas empresas colocam, em termos daquilo que são os critérios, avaliação, nível de competência, exigência, tudo aquilo que também vai proporcionar aos nossos empresários um maior equilíbrio, um maior conhecimento produtivo, e isso poderia fazer com que os meses alcançassem outros mercados que não são o mercado americano.
Joaquim Manuel, Carlos Rosado de Carvalho e Marlene José foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arandipa.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às suas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
O África Agora é todas as sextas-feiras em direto no Facebook e no YouTube. O programa estará no ar, está no ar todas as sextas-feiras, 16 horas de Cabo Verde, 17 de Guiné-Bissau, em São Tomé e Príncipe, às 18, em Moçambique, às 19 horas. São 14 horas e 25 minutos. Esta é a Voz da América a transmitir a partir dos seus estúdios. O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Kirby, disse que a situação na fronteira entre Israel e o Líbano é agora preocupante. Isto após uma troca de fogo de artilharia entre Israel e o movimento Hezbollah no norte de Israel. Kirby disse que os Estados Unidos não querem que o conflito entre Israel e o Hamas no sul de Israel e a faixa de Gaza se alastre. Um comandante militar israelita advertiu hoje a residentes de uma cidade no norte do país para permanecer em casa devido a uma possível infiltração de combatentes vindos do Líbano. O chefe de Estado-Maior das Forças Armadas Americanas, Charles Brown, disse, no entanto, não haver indícios que outros adversários de Israel estejam a preparar-se para atacar o país. Os Estados Unidos anunciaram hoje o novo pacote de ajuda militar à Ucrânia de US$ 200 milhões, anunciou o Departamento de Defesa americano. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, falou hoje a uma reunião de ministros da defesa da NATO em Bruxelas, onde apelou a maior ajuda em defesa antiaérea, artilharia e munições. Zelensky sublinhou em particular as defesas antiaéreas, afirmando que elas são parte de uma resposta à pergunta sobre quando é que a guerra vai terminar. Ele falava na sessão de abertura de uma reunião do chamado Grupo de Contacto da Defesa da Ucrânia, liderado pelos Estados Unidos. E chegamos ao fim da nossa emissão vespertina em português, 11 de outubro. Sérgio Nhambi, Mariano Bartolomeu, Kilia Williams, até a próxima.
De seguida, o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Em 8 de outubro, o Hamas lançou um ataque surpresa por terra, ar e mar, a partir da faixa de Gaza contra civis israelitas. O conflito já custou a vida de mais de 1.000 pessoas, incluindo pelo menos 14 americanos. Cito: os Estados Unidos, disse o presidente Biden, condenam inequivocamente este terrível ataque contra Israel pelos terroristas do Hamas. Fim de citação. O secretário de Estado, Antony Blinken, classificou o ataque de Hamas como, cito, o pior ataque a Israel desde a guerra de Yom Kippur em 1973. Fim de citação. Há quase exatamente 50 anos. Cito, mas há também uma grande diferença. Fim de citação. Afirmou ele no programa Meet the Press da televisão NBC.
That was a state-on-state conflict, army against army.
Tratou-se de um conflito entre estados, exército contra exército, com linhas da frente bem definidas. Este é um ataque terrorista maciço que visa civis israelitas, matando pessoas a tiro nas ruas das suas cidades, matando-as a tiro nas suas casas,
arrastando israelitas, homens, mulheres e crianças através da fronteira com Gaza. Um sobrevivente do Holocausto, numa cadeira de rodas, mulheres e crianças, todos feitos reféns. Um alto funcionário do Departamento de Defesa dos Estados Unidos disse que o Hamas cometeu uma, cito, salvageria ao nível do ISIS, fim de citação, contra cidadãos israelitas, como, cito, casas queimadas até o chão e jovens massacrados em festivais de música, fim de citação. Ele disse que o Departamento de Defesa estará, cito, a trabalhar o mais rápido possível para fornecer a Israel munições de vários tipos e outros equipamentos, fim de citação, extremamente necessários. O secretário da Defesa, Lloyd Austin, anunciou que o USS Gerald R. Ford Carrier Strike Group está a navegar em direção a Israel. No que diz respeito ao potencial papel do Irã no ataque do Hamas, o secretário Blinken disse que, cito, não temos nada que nos mostre que o Irã esteve diretamente envolvido neste ataque, mas é algo que estamos a analisar com muito cuidado e temos de ver onde os fatos nos levam. Fim de citação. Mas sabemos que o Irã tem tido uma longa relação com o Hamas, um longo apoio. Esta é uma das razões pelas quais temos trabalhado agressivamente para combater o Irã, incluindo a aplicação de sanções a mais de 400 iranianos, mais de 400, e empresas, precisamente por coisas como o apoio que tem prestado ao Hamas. Os Estados Unidos estão, cito, prontos a oferecer todos os meios adequados de apoio ao governo e ao povo de Israel, fim de citação, disse o presidente Biden. Cito, o terrorismo nunca é justificado. Israel tem o direito de se defender a si próprio e a seu povo. Os Estados Unidos alertam contra qualquer outra parte hostil a Israel que procure obter vantagens nesta situação. Fim de citação. Cito, o apoio dos Estados Unidos à segurança de Israel é sólido e inabalável. Fim de citação.